E ver se não tá escorrendo esgoto pra dentro do rio ali, porque faz um tempinho já que tá daquele jeito ali. Luiz.
Valeu, valeu. Um abraço para você. Vamos mandar para frente essa denúncia sua aí. A gente, né, agora, nesse final de ano, ou final de ano, nesse meio de ano, mas a gente sabe que escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios.
Com quem gosta muito de falar sobre o Promic e entende um pouco como funciona o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, sabe que existe uma comissão julgadora do Promic aqui em Londrina, né? Quem está interessado em integrar as comissões de seleção do Promic pode se inscrever no chamamento público aberto do Conselho Municipal de Política Pública Cultural. As inscrições foram prorrogadas até 30 de junho, portanto tem mais aí quase 30 dias e devem ser feitas direto pela plataforma Londrina Cultura. Quem tem um cadastro na plataforma Londrina Cultura, a participação é voluntária, não ganha nada, mas participa da comissão de seleção do Promic. O chamamento é para formação de duas comissões, né? Uma é a comissão de análise de projetos e a outra análise de programas culturais e projetos estratégicos. Os integrantes selecionados participam dos processos de análise e seleção de quem ganha o Promic, de quem é selecionado para o Programa de Incentivo à Cultura. Primeiro, formam-se essas bancas agora até junho. Depois, no segundo semestre, se abre o projeto, né, o edital do Promic, e lá na frente, as pessoas que se inscreverem, os proponentes, enfim, são julgados por estas bancas. De acordo com a Diretoria de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, o Promic tem duas frentes de atuação, o que define também o funcionamento das comissões, cada uma responsável por uma área. Quem quiser, então, for interessado, lembrando que quem for da banca do Promic não pode ser proponente depois a projetos lá na frente, né? Pode entrar pela plataforma Londrina Cultura e se inscrever, então, interessados em integrar as comissões de seleção do Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Promic. Estão com inscrições abertas até 30 de junho.
Muito bem. Bom, dá tempo ainda. Mais um ouvinte para encerrar. Vamos lá.
Minha JB, é o Reginaldo Viena. JB, Londrina é só refugo. A gente aqui, ó, o Castra Pet lá, o Castra Móvel, é um trailer que vem pra gente. Lá em Cascavel é um ônibus. Precisa falar mais alguma coisa? As nossas ruas estão tudo esburacadas. Cinco conjuntos. Luiz, tá? Eu vou mandar uma foto pra vocês. Cara, tá feio o negócio, hein? Recap de asfalto, zero. Bom dia.
Valeu, bom dia. Reclamação do ouvinte. Vamos embora, vamos terminar o nosso Pai Querer, o nosso Jornal da Manhã. Um abraço, meu caro Bruno.
Valeu, JB, um grande abraço a você, aos nossos ouvintes da Paiquerê 91,7. Voltamos daqui a pouquinho no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, falando da ACESF. E depois também nós voltaremos na segunda-feira, a partir da 1 da tarde, com o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Bom fim de semana a todos.
Valeu, valeu, um abraço. Luciano Magalhães na técnica, o Pedro Gobes na central, e você vai ficar agora aqui na Paiquerê 91,7 com o podcast Marcão Careca, programa super importante, prevenção, câncer na boca, e a gente, como disse o Bruno, volta, se Deus quiser, às 11 horas com o Paiquerê Rádio Opinião Especial. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu. Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina. Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês, nos três primeiros meses. Envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet. Net em Londrina e região é em Red.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676.
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Marcão Careca, na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina, bom dia Paraná, bom dia Brasil. Estamos novamente nesse horário para lá de especial, com um assunto extremamente importante para levar aqui. Não, a gente não pode comentar que a gente leva nesse período de tempo todas as informações, porque nós temos pouco tempo para muita informação, mas eu tenho certeza absoluta, se sairmos daqui com o mínimo necessário de prevenção, de cuidado e de principalmente informação, para que você busque mais informações, é o dever cumprido. Pois tanto hoje, Maio Amarelo é o nosso tema, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca. Só aqui, nesta frase, a gente já tem praticamente o resumo do programa como um todo, né? Olha aqui, ó. Precoce. Diagnóstico precoce. Então, atenção todos vocês, que o câncer de boca, neste momento, é extremamente importante e será a nossa tônica desse nosso bate-papo. Eu tenho como convidados o doutor Adalberto Bacarim, ele é cirurgião dentista e vice-presidente da Uniodonto de Londrina. Ele é cirurgião dentista formado pela UEL em 86, especialista em prótese dentária com MBA em gestão de operadores de saúde pela Faculdade Unimed e MBA em gestão de negócios pela FGB ISAI. Foi diretor executivo da Uniodonto no Brasil de 2011 a 2023 e presidente da Federação das Uniodontos do Paraná de 18 a 26. Atualmente ele está mais tranquilão, está vovô da Helena, da Lorena em tempo integral, mas resume muita coisa de odontologia, de prevenção, de gestão durante todos esses anos. Bacarim, bom dia, prazer em tê-lo aqui, vovô da Helena e da Lorena.
Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os participantes. Só já fazendo um é maio vermelho. O amarelo ficou por sua conta. Mas vamos falar, vamos continuar nos mesmos assuntos.
Maravilha, maravilha. O Adalberto, cada vez mais a gente tem que ter essa prevenção e esse cuidado, né? Nós vamos apresentar todos os nossos outros convidados, mas a gente tem cada vez mais a palavra prevenção precoce, não é verdade? Porque vamos lá, a gente busca a cura, a gente busca as tentativas, os medicamentos, mas prevenção sempre foi a palavra de ordem, né?
Prevenção de tudo. Eu acho que a ciência, a odontologia, a medicina, a nutrição, ela é investigativa. E a investigação, ela é o início da prevenção. Então, eu acho que é esse o caminho, o rumo que a gente deve tomar sempre.
Doutor Gabriel Oliveira, fonoaudiólogo clínico, professor universitário e professor de canto.
Olha só, preciso levar você lá para a Secretaria de Cultura, professor de canto. Especialista em voz clínica e voz profissional. Atua na prevenção e reabilitação de patologias que envolvem a comunicação humana e no treinamento de cantores, locutores e profissionais da voz em geral. Sensacional, Gabriel. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falar desse tema tão importante, né? Especialmente no que tange essa questão da voz, por exemplo, a gente trabalha muito em parceria com os psicólogos, né? Porque às vezes a gente não pensa que a voz faz parte da nossa identidade. E quando o paciente passa a ter alguma dificuldade de se comunicar ou de se expressar por qualquer estrutura que tenha passado por alguma alteração oral, por exemplo, a voz vai se alterar, a maneira que a pessoa se coloca vai se alterar, sem falar nas questões de engolir, né, questões de respiração. Então, é sempre um trabalho em conjunto muito importante para devolver aí a qualidade de vida para o paciente.
Muito bem. Doutora Isabela Carolina Bizani, cirurgiã oncológica, médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, especializada em cirurgia geral pela Irmandade Santa Casa de Londrina e cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Londrina. Doutora Isabela, bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês para discutir um assunto tão importante na prevenção, você disse tudo, prevenção é o principal agora.
Muito bem. Letícia Trevisan Correa, cirurgia oncológica formada pela PUC Paraná, especializada em cirurgia geral pelo Hospital da Providência e em cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Londrina. Ênfase em tumores de pele e partes moles, cabeça e pescoço e ginecológicos. Letícia, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes. E nosso papel aqui hoje como cirurgiãs é principalmente tentar desmistificar toda essa questão do câncer de boca e mostrar como você mesmo disse, a prevenção é a base de tudo.
Muito bem, doutora Maria Laura Garcia Sapia Monteiro, coordenadora do setor de psicologia do Hospital do Câncer de Londrina, pós-graduada em psico-oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em 2011, coordenadora do setor de psicologia do Hospital do Câncer de Londrina, da qual é membro há 16 anos e também atuante em clínica psicológica particular. Doutora Maria Laura, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a participação, estar com vocês, uma equipe multiprofissional aqui também, né? E tenho certeza que vai ser um encontro muito bom e não posso também deixar de falar que a detecção precoce é tudo para a saúde hoje.
Você comentou a verdade, né? Aqui nós temos uma equipe, não sei se vocês já se reuniram antes, né? Mas pela primeira vez reunidos, eu percebo que é um grande time que nós temos na cidade de Londrina. Pacarim, nós temos um grande time na cidade de Londrina. Muita gente, eu sei, que sai de Londrina para fazer suas prevenções, suas operações, mas Londrina detém uma qualidade de mão de obra na área de saúde excelente, né? Excepcional, né?
Muita gente sai, mas eu acho que muito mais gente entra do que sai. Né? Nós temos essa parte de prevenção, essa parte de medicina, essa parte de odontologia altamente especializada. O Hospital do Câncer é uma referência regional, nacional, acho que da América Latina, né? Então, Londrina está na ponta dessa escala. Então, a gente precisa sempre estar valorizando isso. Eu acho que essa iniciativa do Maio Vermelho, por exemplo, é uma iniciativa que, na minha opinião, precisava ser mais abraçada até por outras entidades, por outras parcerias,
né?
Mais divulgação, porque o Hospital do Câncer, por exemplo, ele é maravilhoso, mas a maioria das coisas que entram no Hospital do Câncer já passou por essa fase que nós pretendemos conversar hoje. Né? Então é muito importante a gente estar aqui na base, nos nossos consultórios, nas nossas unidades de saúde, no nosso dia a dia até, observando a importância desse assunto, a importância desse tema do câncer, de maneira geral, hoje do câncer de boca, cabeça e pescoço, mas eu acho que isso é fundamental.
Muito bem. Qual que é o papel do cirurgião dentista na prevenção, no diagnóstico precoce do câncer bucal? É sangramento, é dor, para a gente ser muito prático, né, muito enfático. Né? O cirurgião dentista, ele precisa também ser orientado? Hoje, milhares de dentistas na nossa cidade e região, eles precisam ter essa atenção um pouquinho mais especial, além da estética, né? A pessoa ter aqui, o cirurgião dentista ter aquela noção de quando ele vai ali observar o seu paciente, ele está na matriz do problema, ele está no processo do problema, abriu a boca do paciente, ele está ali para fazer uma cárie, para fazer uma sepsia, enfim, mas Que tal ali, aquele cirurgião dentista, também ser um canal de comunicação?
Marcão, você tocou num assunto que eu até, às vezes, em alguns momentos, eu evito tocar. Né? Porque isso é formação. Isso é formação. E a formação da odontologia, ela necessariamente passa por um aspecto geral. Ou seja, o dentista, ele não tem que ser especialista em deixar bonito. O dentista, ele não tem que ser especialista em tampar buraco, entre aspas, né? Falando a uma expressão bem popular, simples. Bem simples. Né? Mas nós somos comprometidos com a saúde geral das pessoas. E aquele jargão que diz que a saúde começa pela boca, aí nós vamos conversar com a nutricionista depois também.
Nunca foi tão verdadeiro, né?
Nunca foi tão verdadeiro, porque às vezes esse aspecto, ele é visto somente assim, o que eu como ou o que eu bebo, né? E essa saúde começa pela boca, não é bem assim. A boca é a porta de entrada e a porta de manifestação de inúmeros males. Inúmeros, como também de coisas boas, lógico, né? Mas o dentista, ele tem obrigação de qualquer dentista, em qualquer nível, ele tem obrigação de, ao receber um paciente, ao receber um amigo no consultório, ele fazer uma investigação, que foi o que nós falamos lá no começo, ele saber um pouquinho da história dessa pessoa, dos hábitos dessa pessoa, e a hora que o paciente abre a boca na frente dele, ele já tem um perfil e o que ele vê vai casar com o que ele ouviu. E aí, tudo se torna um pouco mais simples e mais prático, porque, na verdade, o diagnóstico do câncer de boca, particularmente, ele não é um fator tão complexo. Né? O professor Wilson Trevisan, que foi meu mestre na área de periodontia, principalmente, ele dizia o seguinte, que ninguém aprende o que é doença se não tiver certeza do que é normal. E isso é fundamental. Então, a partir do momento em que eu, ao observar, eu consigo enxergar que tem alguma coisa fora da normalidade, eu tenho que me atentar para que tipo de anormalidade eu estou lidando.
A televisão foi feliz nisso. Como que é? Para você entender o que está normal, você precisa ser muito bom naquilo que é normal.
Você precisa saber o que é normal. Então, como é que eu sei que uma gengiva está doente? Eu tenho que saber como que ela é normalmente, como que é o aspecto visual, como que é o aspecto de comportamento dela. A gengiva sangra. Ela sangra. Mas é normal a gengiva sangrar? Não. A gengiva está inchada. Mas é normal a gengiva estar inchada? Não. Então eu tenho que entender a normalidade, né? Nós temos que entender o que é a fisiologia, o que é a anatomia, o que é a histologia daquele ambiente que eu estou vendo, de forma prática, e não é uma coisa complicada, viu, Marcão? Não pensa que eu estou falando de coisas altamente complexas. Não, qualquer pessoa tem a responsabilidade e a condição de ver isso. Eu estou em casa, eu sou uma pessoa que utilizo, por exemplo, de uma ponte móvel. Puxa, mas a minha ponte móvel, eu estou sentindo que tem uma pontinha aqui, e aquela pontinha começa a me incomodar toda hora. Ela está causando uma alteração num tecido que ela não devia estar causando. Eu tenho uma restauração ou eu tenho um dente que fraturou uma pontinha. Toda vez que eu passo a língua, minha língua está áspera, ela está ardendo por causa daquilo. Opa!
Coisas simples.
Até outros aspectos, né? Que aí a gente vai... quais são os fatores fundamentais, né, que predispõe uma pessoa ao câncer de boca? Nós vamos chegar lá ainda.
Muito bem. Doutor Gabriel, muito se fala sobre observar as feridas ou manchas, né, como a gente está comentando, né? Mas do ponto de vista da fono, existem sinais, voz, clareza na fala, engolir, a pessoa começa a baixar a voz, ficar com a voz mais fraca. E que com o passar da idade, a nossa voz fica mais fraca. Muita gente fala assim, sua voz está começando a ficar mais fraca. Eu sei que tem, depois, treinamentos para isso. A voz, normalmente, ela vai ficando mais fraca conforme a idade, né? Mas tem a ver também com doença?
Com certeza. Eu vou pegar o gancho que o colega falou, a respeito da gente saber a normalidade. Porque tem muitas coisas que a gente se acostuma. E, às vezes, é uma insalubridade pequena, né? Como ele citou o sangramento da gengiva, por exemplo, né? Às vezes o paciente sempre tem muito pigarro. É muito comum, por exemplo, um paciente que tem um refluxo laringofaríngeo, ele não sentia queimação no estômago, mas ele tem recorrentes alterações vocais, né? Ele tem sempre uma coceirinha na garganta, ele tem sempre uma rouquidão, ele tem sempre um soluço, um arroto, alguma coisa assim que vem e que não deveria ser normal, mas a pessoa está tão acostumada com aquilo que é importante que o profissional saiba qual é a normalidade das coisas.
Principalmente quando não dói, né?
Principalmente quando homem, não dói.
Homem, eu falo por mim. Não doeu, tá tudo certo. Dormiu, no dia seguinte passou a dor, não deve ser nada.
Então, às vezes é uma feridinha embaixo da língua que a pessoa começa a falar assim, né? Às vezes é uma falta de mobilidade no palato mole, né? Se a gente passar a língua no céu da boca, tem uma parte lá atrás que é mole. Essa parte é o que permite a gente não falar com a voz mais anasalada, né? Então, por exemplo, um paciente com comprometimento da mobilidade do palato mole, eu tive um caso que ele não conseguia falar a palavra casa, saía ranza, porque o palato mole não tinha essa mobilidade, né? Imagina isso para um jovem, por exemplo, afetou completamente ali a autoestima dele, começa a se retrair. Exatamente.
Mas casa, né?
Exatamente.
Brincadeira, com fundo de verdade, porque às vezes a pessoa tem alguns pré-conceitos e até pessoais, psicologicamente é assim, não é? A pessoa às vezes não desenvolve uma profissão, às vezes a parte pessoal mesmo, né? Social, às vezes com uma situação até simples de...
Exato, a gente, por exemplo, tem muito caso de bruxismo, às vezes não é um bruxismo assim tão crítico, mas morde ali a bochecha todo dia um pouquinho, sempre aparece uma feridinha ali, uma feridinha maltratada, né? Ah, eu tô acostumado sempre ter uma ferida ali, mas o normal era não ter. E aí eu não procuro ajuda para isso evolui e assim vai tendo alterações. Por exemplo, o uso de cigarro, hoje em dia, infelizmente, é muito comum. Eu até brinco, falo assim, nossa, parece que a gente voltou para os anos 80, porque a galera está romantizando o cigarro. Ah, não, mas não tem nicotina. Pois é, mas a temperatura alta, ela já pode causar uma lesão na minha pele, imagina na mucosa.
E o eletrônico? Né?
Aí vale um outro dia para a gente falar disso.
Eu gostei dessa resposta. Quando o especialista, atenção, fumantes de cigarro eletrônico, quando o especialista ri dizendo, meu Deus do céu, e agora?
E agora?
Passa do limite do perigo, né?
Passa muito. Assim, eu falo que o que... Você disse que podia falar a marca, né? O que o Marlboro às vezes leva 30 anos para fazer em você, o vape faz em 2 semanas.
Olha
de
só.
Pneumonia a outras coisas, né? Lesão na prega vocal, na boca, então...
Isso
nossa.
A gente enxerga, viu, Marcos?
Enxerga.
Isso é o que o dentista enxerga. O paciente sente e o dentista, o fono...
Não é invisível.
Não, ele enxerga. É isso que ele falou, é impressionante. O dia a dia do consultório, nos pacientes jovens, amigo, com os vapes, com os... Como é que chama aquele outro negócio?
Narguile.
Porque ali tem dois, ali tem pelo menos dois agentes traumáticos fantásticos. Temperatura e química. Porque você não sabe o que tem ali dentro.
Fatal.
Quimicamente você não sabe. E a temperatura elevada.
É só pensar que tá o vape, você está literalmente fumando uma bateria. Você está aspirando bateria, né? Então, o cigarro tem o tabaco, tem um monte de toxina, mas o vape é bateria. Você está aspirando bateria.
Brincadeira. Doutora Isabela, por que é importante a gente falar sobre o câncer de boca de uma forma simples e também sem assustar a população? Eu percebi que aqui, até agora, a gente conseguiu mostrar forma simples de prevenção, de observação em vários profissionais dessa cadeia de trabalho, principalmente os dentistas, né? Então, atenção, dentista a gente deixa aqui, né? Não formatizado, né? Nem regularizado, mas atenção para que todo dentista também possa ser um meio de comunicação, né? De orientação. Sem assustar, né? De forma simples, é importante a gente falar sobre o câncer de boca, principalmente não só nesse mês tão importante, mas o ano todo, né?
Com certeza. Hoje em dia a gente já sabe que o câncer de boca ele é o quinto mais comum entre homens, né? Geralmente acima dos 40 anos, né? Acho que isso vai acabar baixando, porque, igual a gente falou, estão romantizando, né, a parte do tabagismo. Então, acho que isso tem uma tendência a cada vez ser mais precoce. E é um câncer que o paciente mesmo pode identificar. Então, lesões de boca, lesões de cavidade oral, se ele percebeu que tem alguma coisa alterada, ele vai procurar o atendimento. E é importante que ele perceba que está alterado. Porque se ele procurar atendimento precoce, a gente tem uma resposta muito melhor ao tratamento. Às vezes, tratamentos até menos agressivos, né? Então, quanto antes a gente percebe, antes a gente começa o tratamento, um tratamento mais, não vou dizer, mas teoricamente mais tranquila, porque vai ser às vezes uma cirurgia mais tranquila, um pós-operatório mais tranquilo, sem debilitar tanto, né, porque a Nutri vai estar aqui depois para falar para a gente. Então, isso, um paciente com umas lesões mais avançadas, até a parte nutricional está prejudicada, a parte psicológica está alterada. Na fono, nem se diz, então é muito. Então, é um câncer que precisa de atenção do próprio paciente.
E quando a gente remove o fator de agressão, às vezes você nem precisa chegar na fase de tratamento.
Exatamente.
Por isso que essa fase nossa aqui é a primeira, né? Exato. Alerta, não é verdade?
Quer dizer, o que eu mais quero, Marcão, desculpa, mas o que eu mais quero é que não chegue na mão dela.
Com certeza.
É. O que eu preciso, o que a população precisa é que não chegue na mão delas.
Isso.
Porque a hora que a gente tem que olhar para o paciente e falar, oh, eu vou te mandar para a doutora Isabela, é porque a coisa já não ficou 100%.
A doutora Letícia,
é porque o que acontece? A hora que eu enxerguei, eu removi o fator de agressão, de qualquer um que seja, e aquilo não progrediu positivamente ou não regrediu, que eu tenho que falar, oh, agora eu, por exemplo, eu não faço cirurgia. Eu não faço essa intervenção. E eu tenho que encaminhar.
E às vezes são coisas simples, né? Uma afta que dura mais de 15 dias.
Isso.
Ou que some, mas volta. E às vezes volta sempre no mesmo local. E o paciente se acostuma com aquilo, né? E é um fator para a gente saber ali que é um alerta, né? Silencioso.
Doutor Letícia, exatamente isso. Feridinha na boca, demora para cicatrizar. Às vezes um hábito alimentar. Às vezes é a pressa do dia a dia, e aí observei assim, alguém que comentou, mais homens do que mulheres, não é? Então esse índice de mais homens continua sendo assim. O caboclo, ele é um pouco mais preguiçoso, o homem vai menos, né, no médico. Passa por aí mesmo? Tudo bem, a família toda precisa ter atenção, mas principalmente homens, né?
Passa sim, Marcão, porque principalmente existe uma cultura do homem... O homem de verdade não se cuida, não fica doente, tem que estar sempre presente na família. E geralmente essas pessoas realmente não procuram. A maioria dos nossos pacientes, quando chega, geralmente a esposa percebeu, ou a filha percebeu e convence o pai ou o esposo a ir ao médico. E quando chega para nós, principalmente no Hospital do Câncer, já está geralmente muito mais avançado, que nem a Isabela falou. O ideal é chegar para nós quando é uma coisa pequena, que nós conseguimos só fazer uma cirurgia menor, menos riscos, né? Fora que os homens estão mais expostos a fatores de risco socialmente também pela nossa cultura, como o ato de fumar, bebida alcoólica. A gente sabe hoje em dia que a associação de bebida alcoólica com o cigarro é cabalístico para o câncer de cavidade oral.
Cabalístico.
São dois fatores de risco,
são,
né?
Dois, quando juntam, é uma bomba relógio. Além de, claro, o uso de bebidas muito quentes, como chimarrão. A gente sabe que hoje em dia o HPV, principalmente no nosso país...
A gauchada aí, opa! Chimarrão? Nossa, criou uma revolução na cabeça dos caras agora.
Região sul do Brasil é a região mais acometida.
E não é uma informação tão extraordinária. Se você jogar no Google, vai aparecer lá chimarrão.
Ninguém tá criando nada aqui, né? Nem
não.
Assustando ninguém.
A segunda coisa que aparece é chimarrão.
As duas regiões no Brasil com mais incidência de câncer de boca, região sul e região sudeste. A região sul, em função dos hábitos, que a gente não precisa, você já matou. E a região sudeste é porque tem mais gente misturada de tudo que é cor, raça, sabor, tudo, né? Então, é isso. Não tem, a gente está falando aqui, não tem segredo. Ah, mas o chimarrão por exemplo,
não, ela tá aí.
Os gaúchos vão me bater. Mas o chimarrão, ele tem alguns aspectos interessantes. A temperatura, que nessa época do ano particularmente, nenhum de nós aqui, vamos dizer, seria hipócrita de dizer, puxa, aquilo não é gostoso, né? Aquilo é gostoso, você numa roda...
Amigos.
Mas tem a temperatura... Tem você transferir aquela bomba de boca em boca, e aí, né?
Só Deus sabe.
Tem associação, né? Com HPV.
Associação com HPV. As ervas, o tipo de erva que está ali, a composição daquilo, qual o tipo de tratamento que aquilo tem. Então, é um fator importante. Bebida alcoólica, ela acabou de falar. Exposição ao sol.
Eu percebo que são coisas simples que a gente continua... coabitando com tudo isso, a gente está falando do vapor, a gente está falando do arguilha, a gente está falando da bomba de chimarrão, a gente está falando de bebida alcoólica, nós estamos falando de cigarro normal, a gente não está falando de nada tão extraordinário, né? O costume que a gente tem por aqui. A gente percebe cada vez mais, doutora Maria Laura, que as pessoas precisam também. Aqui a gente está tentando fazer de tudo para que as pessoas não vão até a cirurgia, né? Indo para a cirurgia, o acompanhamento do Hospital do Câncer é extremamente importante, porque a gente não pensa nem na morte, nem da doença, nem no tratamento, a gente não pensa durante... Nós, aqui na nossa região, porque outros países pensam sim, tem muita tradição de outros países que a morte acompanha a vida, tá bom? O Oriente, principalmente. O Oriente, a morte acompanha a vida. Você sabe que um dia você vai ser finito, né? Sim. Mas nós, brasileiros, enfim, né? Sul-americano não tem muito esse pensamento, não. Então, tá lá para você, às vezes, uma carga emocional muito grande que chega ao hospital, né?
É bem dessa forma, Marcão. O paciente já chega lá, para mim, no consultório, com uma suspeita da doença, um processo que ele passou anteriormente. Suspeita da doença, investigação dessa doença, realização de exames, expectativa de resultado, confirmação do diagnóstico e encaminhamento para o tratamento. Aonde? Hospital do Câncer. Quando ele chega lá, ele já está com uma desordem emocional instaurada nele, porque ele é impossível ele não associar com a morte. Pode até ser uma questão cultural ainda, Hospital do Câncer com morte, mas não. O paciente, ele é orientado, ele é induzido a entender que se ele foi elegível para tratamento, é porque a medicina tem o que oferecer para ele. Então, o Hospital do Câncer é lugar de resgate de saúde, não é lugar de dor, morte e sofrimento. Claro, morre-se pacientes lá, assim como numa Santa Casa, no evangélico, sem dúvida. E outra coisa também que eu acho importante enfatizar, não só o paciente, atrás daquele paciente tem toda uma família. E a família também é vista por nós como pacientes ocultos, claro, eles não vão fazer nenhum tratamento no lugar do paciente em questão. Porém, a rede de apoio desse paciente, ela tem que ser assistida, ela tem que ser acompanhada. E a gente abre esse atendimento para a família, para os familiares, sempre elegido um lá, né, que acompanha esse paciente. Porque enquanto ele está lá no hospital, ele se sente muito tranquilo, entendendo que o médico e toda a equipe multi está lá ao seu dispor. Mas quando ele vai para casa, é a hora que a insegurança bate e os pensamentos intrusivos começam a fazer parte daquele momento dele.
Mais do que natural, né?
Natural, sem dúvida. Então, por isso que a gente, trazendo esse familiar para dentro do hospital e orientando, ele vai ter esse, contar com esse suporte, onde ele vai poder conversar e ver, porque essa pessoa adentrou ao hospital e ela viu que o passo a passo que ele está vivenciando lá, porque quem fica lá fora, eu escuto muito, todos os dias tem pacientes falando para mim, doutor, eu não gosto de passar, eu não gostava nem de passar aqui na frente dessa rua, como se a doença fosse pular em cima deles lá, sabe, assim, é bem impressionante. E daí quando a gente vai orientando que essa doença não é transmissível, salvo ao HPV, né, que torna-se o câncer depois e tal.
Quanto mais se falar do câncer, menos se tem medo dele.
Com certeza. Quanto mais orientado eles forem, mais...
criminosa, foi uma palavra que a pessoa falou, o que é que você tem? Aquilo, aquilo.
Eles não falam, alguns, né,
a palavra
câncer de jeito nenhum, mas... Quanto mais orientados eles estiverem, mais tranquilos eles vão ficar no decorrer do processo de tratamento. Então, o acesso a dúvidas, venham tirar sempre conosco, com a equipe de saúde que está te atendendo, evitar a internet, Google, IA e tudo mais, porque lá nós temos o prontuário.
Tem muito
feliz,
não?
Então,
muito,
né? E tem a individualidade do paciente, né? Às vezes ele lê alguma coisa que a informação ela não é errada. Né? Tem muita informação errada. Mas como ela falou dos pensamentos recorrentes, a pessoa cria algo na cabeça dela, às vezes abre mão de um tratamento que o profissional vai estar ali a serviço dela, olhando para o caso específico dela.
E teima, né?
E, não, mas eu vi isso aqui na internet. Pois é, querido, mas isso daqui é para essa situação, a sua situação, um pouquinho mais para cá.
Olha, não precisa nem ser... Ah, eu vi na internet também. Ele ouve na sala de espera. Não, mas espera lá. Doutor falou isso para mim, mas ele não falou isso para mim. Eu falei,
bate-papo na sala de espera.
Querido,
né?
Se ele
todo
não
mundo
falou,
ali é médico novo.
Exatamente. Se ele não falou, porque não é para você. Se tem uma coisa muito clássica e evidente lá no hospital, né? O tratamento é muito individual, ele é muito pessoal. Não tem como, é para cada paciente. Não tem nada igual.
Esse dia atrás alguém comentou comigo, falou, Marcão, tem mais de não sei quantos mil tipos de câncer diferente. Eu falei, ah, não tem. Tem não sei quantos mil tipos de câncer.
Olha, temos uma inúmera quantidade de câncer, estão aí as doutoras para falar. Porém, Quimioterapia, hoje eu falo para os pacientes, isso é nome de tratamento. Existem inúmeras medicações quimioterápicas. Ah, eu faço aquela forte, aquela que cai cabelo. Não, ela não é forte porque ela cai cabelo. Porque tem branquinha, a cor, tá? Da quimio, no caso, né? Tem branquinha que devasta muito mais o paciente, com dores nas articulações, com mal-estar muito maior e tal. E tem branquinha que cai cabelo também. Então, assim, eles confundem, eles vêm... É uma questão cultural, é um trabalho de formiguinha que a gente faz ali, pelo menos ali no consultório. A gente vai explicando para que eles sejam multiplicadores das orientações adequadas, para que a população venha a saber, de fato, que hoje todo tipo de câncer tem tratamento. Mas é claro que depende muito do estado, do grau, estadiamento que essa doença está e do momento que ele foi buscar esse tratamento.
De novo, a gente cai na precocidade.
A detecção precoce é a prevenção, a única forma de prevenção. É você descobrir no início a doença.
Eu acho que uma coisa importante do que a doutora falou é a questão de que a gente está ali tratando um indivíduo, a gente não está tratando uma ferida na boca, a gente não está tratando uma laringe, a gente não está tratando uma ferida. É um indivíduo. Por isso que faz a diferença o acompanhamento individualizado daquele profissional.
E quando você falou que existem milhares de tipos de câncer, não são milhares de tipos de câncer, são bilhões de pessoas. E cada pessoa é um indivíduo, cada indivíduo é um sistema único, e você não consegue generalizar isso.
Muito bem. Amigo, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Maio Vermelho já volta com campanha dedicada à palavra prevenção e ao diagnóstico precoce, prevenção e precocidade do câncer de boca. Não sai daí, a gente já volta. Estamos aqui pela 91,7. Não se esqueça que a prevenção e a precocidade, ou seja, seja curioso, não deixe chegar aos teus momentos finais. A gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7. Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Há 77 anos, a Sávio Sorvetes faz parte da história de Londrina. Quem não se lembra da tradicional sorveteria Sávio da Quintino? Ela voltou pertinho do antigo endereço, Quintino Bocaiúva 769, loja 3 no Shopping Open Mall. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Entupiu, Rotercano desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @ Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Maio Vermelho, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca, reúne aqui vários especialistas. Rapaz, esse timaço aqui, se vocês nunca se encontraram, eu vou propor para vocês se encontrarem, baterem um papo, né? Porque, cara, é muita gente boa reunida no mesmo podcast para a gente falar sobre não só o câncer de boca. Eu percebi que o assunto, ele dá uma generalizada, mas o câncer de boca, Bacarim, ele às vezes, não é que ele é menosprezado, ele deixa de ser importante, mas é que a gente tem meses específicos. Neste mês a gente precisa ter, de novo, essa orientação, que a gente precisa bater um pouco mais no assunto prevenção. A gente percebe jovens cada vez mais direcionados aos cigarros, a gente tem que insistir cada vez mais nisso, né? Porque existem as regiões da boca que são mais afetadas e também existem grupos de pessoas com maior risco de desenvolver, não é verdade? Agora, nós somos obrigados, todos nós, Bacarinha, nós somos obrigados a toda vez que você vê, que você perceber, a gauchada vai ficar acesa com a gente agora na rua. Bacarinha marcou careca ali falando sobre. Mas é necessária essa orientação. Se é real, vocês são médicos, então não tem polêmica melhor do que dizer, Tudo bem, você está sabendo? Tá. O cigarro eletrônico está fazendo mal, você está sabendo? Tô. E está continuando? É porque é teimoso.
Marcão, é assim, a gente depois de uma certa idade, a gente começa a ser mais incisivo em algumas coisas.
Aperta o botão, né?
Exatamente. Então, eu acho muito legal, e isso já foi falado aqui, a gente reforçar os fatores de risco. Fator de risco. Né? Os fatores de risco, eles são químicos, físicos, comportamentais, você entendeu? Então, por exemplo, no caso específico meu, da odontologia, da boca, amigo, você tem a ausência de um dente ou um espaço diferente na sua boca, onde você fica fazendo aquela sucçãozinha, seja de manhã, à noite isso você faz, porque às vezes você fica ocupando aquele espaço e você começa a mordiscar a mesma região muito tempo. Aquilo forma uma lesão, aquilo forma um trauma, trauma repetitivo. Esse trauma repetitivo, ele evolui para uma alteração celular, ele evolui... Pronto. Você está...
Vai lá nas doutoras.
Você pode ir. Nós não estamos falando que tudo que a gente está falando não quer dizer que vai. Vai causar câncer, né? Mas você está mais propenso a chegar. Você tem alguma coisa que irrita a sua boca. Você tem um dente pontiagudo, você tem uma restauração fraturada, você tem uma prótese mal adaptada, você tem... Então, isso não é normal. Por quê? Quais os tecidos bucais que estão sujeitos ao câncer de boca? É praticamente tecido mole, né, doutora? A grande maioria é tecido mole, bochecha, lábio, língua. A gengiva, já um pouco menos... Mas é lábio, bochecha, língua, é onde está o negócio. Ah, mas o lábio, o lábio ele está exposto ao sol, que é o calor, que aí os trabalhadores, principalmente expostos ao tempo, que não usam nenhum tipo de proteção, né? As mordidas, os lutadores, não sei o que, recebem mordidas sistemáticas e não observam aquilo. Então, assim, ninguém aqui está falando que a pessoa que dá uma mordidinha no lábio na hora que ele almoça e depois ele repete aquilo, na mesma hora ele vai ter câncer. Não, não é isso. Só que quando você faz isso todos os dias, quando aquela lesão apareceu ali, quando aquela mancha branca ou avermelhada, normalmente irregular, não é aquela manchinha amarelinha ou branquinha ou vermelhinha que ela apareceu hoje, uma semana, 10 dias depois ela sumiu. Não, não é essa. Aquela irregular, que às vezes passa a fazer parte do seu cotidiano, virou 15 dias, 20 dias, 30 dias.
Exatamente. Eu tenho um calinho aqui. Virou calo, não tem nada, já virou calo. Hoje virou calo que é o problema.
Então é isso que a gente precisa pôr na cabeça. É isso que a gente quer que as pessoas entendam. Quer dizer, nós não queremos... Eu, particularmente, eu não quero precisar falar para uma pessoa assim, ó, você precisa ir lá no Hospital do Câncer, lá na doutora Letícia, na doutora Isabela, porque ela... Não, não é isso que a gente quer. A gente quer dizer para ele assim, te cuida, cara. Quando esse jovem, esse adolescente chega aqui no consultório, abre a boca e você vê aquelas manchas brancas ou avermelhadas por causa de calor excessivo do cigarro, manchas avermelhadas por irritação alcoólica, lá no palato mole, às vezes, estomatites que se mantém lá, o cara tá sofrendo, porque tá doendo, né? Aí ele tá repetindo aquele negócio em cima, seja o vape, seja o narguile, seja o álcool, seja o que for, e você diz para ele assim, amigão, você precisa tomar conta disso aqui.
Eu vou fazer um novo podcast, chamado assim, teimoso, você tem solução. nós estamos chegando no momento de falar assim, cara, larga de ser teimoso. As mulheres, eu percebo, a senhora entende muito desse
são muito menos teimosos.
Humano. As mulheres são bem menos, né, teimosas. Os homens são mais
teimosos. Às vezes são mais doutoras, viu?
A mamãe nós estamos é aqui, mais doutora. A quantidade de profissionais reunidos nesse podcast, e aí se você começar a somar, né, as opiniões que vocês estão dando e todo o processo aqui do nosso pensamento, da união desse nosso bate-papo, é o seguinte aqui, a prevenção está aqui, mas os homens fazem isso. Tem a prevenção, tem o cuidado, mas os homens continuam fazendo. Ah, o jovem está sendo levado pelo modismo. Ah, se ele está fazendo, tem uma tradição do gaúcho, tudo bem, tem a prevenção, tem um alerta. Né? Então, que tal alertar a indústria para colocar nas embalagens o cuidado, porque o cigarro foi feito assim, o cigarro assustou todo mundo pelas embalagens, as embalagens que eu levava ali, falei, meu Deus do céu, chegava a dar susto, enfim, é necessário.
Tinha uma diferença, né, Marcão, desculpa, o cigarro, ele é legalizado, Os outros todos são ilegais, começa por aí.
Sim.
O vape é ilegal, o narguilé, eu nem sei se existe algum tipo de discussão sobre ele, mas não deve ser legalizado, não tem legislação sobre isso. E eu queria só fazer uma observaçãozinha que a gente falou sobre as informações, os excessos de informação, muitas vezes não tão precisos. Isso é tão preocupante hoje, que essa semana, não sei se todos acompanham, o Papa, na encíclica que ele divulgou, ele se preocupa com o excesso de informações de inteligência artificial. E ele não está criticando o uso da inteligência artificial e nem contestando. Ele está dizendo que a pessoa humana, a dignidade humana, o intelecto humano está sendo, de alguma forma, subestimado em função do excesso e da delegação excessiva de poderes à inteligência
artificial. Ao invés dessa mesma dignidade, intelecto do ser humano, guiar a inteligência artificial.
Segundo o Papa, a coisa tá séria.
Mas é.
Acho que sim, né?
Mais ou menos.
Tipo assim, pessoal, galerinha, ó, vamos tomar conta disso tudo, porque a gente tem também, doutora, a incidência de ansiedade, né, desespero.
Com certeza.
É verdade, porque isso tudo, eu imagino assim, que o câncer também, ele sobrevive do desespero que corre na corrente sanguínea, do medo, da tensão, né? Me disseram que além do tratamento, a pessoa está sempre muito mais calma, né, muito mais tranquila quanto ao processo, ajuda, porque querendo ou não, descarrega tudo o sangue, né? Toda essa tensão nervosa que a gente tem, descarrega no sangue.
Esse é um dos papéis que a psicologia apresenta lá para o hospital, é estabilizar esse limiar de ansiedade do paciente, que a resposta vai ser bem melhor, sem dúvida, e usando os recursos próprios dele, que a gente trabalha assim, em três pilares, né, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Hoje a ciência nos permite abordar a questão da espiritualidade, porque já está comprovado cientificamente de que quem exerce a sua fé, né, naquele período de transição...
Está comprovado.
Está comprovado. A neurociência hoje explica, hoje, pelo menos na faculdade, nas universidades, eles têm a liberdade já de abordar essa questão.
É um grande avanço.
É visível.
É visível,
dá pra ver. Os pacientes que têm uma espiritualidade maior, que aceitam melhor o diagnóstico e o tratamento, a resposta ao tratamento é muito superior.
Cara, eu vi isso das doutoras que vocês, no final, hein, Bacarim? O que elas têm, as duas doutoras têm no final ali, no bom sentido, é a operação. Né? Vocês são cirurgiãs. Né?
Isso.
Perceber isso da cirurgiã significa que aqui, precocemente, tem todo um trabalho que pode ser feito, inclusive o sentimental, o social e a crença em um.
Para o paciente é muito importante, ele sente a segurança, porque é o médico que vai decidir tudo que vai ser feito no corpo dele. Então, o corpo é o médico. Mas ele não vai, o médico também não pode. Hoje, né, a ciência, com esse avanço, entende que ele não dá conta de tudo. Porque essa pessoa, esse ser humano, tem uma alma. E é na alma que estão instaladas as emoções e os sentimentos. Então, aí entra o serviço da psicologia nessa área. Muitos vão até nós, nem entendendo muito. Mas, doutora, por que eu estou aqui, né, no consultório com a psicóloga? Se eu vou fazer uma rádio, ou eu vou fazer uma química, ou eu vou passar por uma cirurgia, eu estou vivendo tudo isso e tal. Exatamente por isso. Porque essas indagações, essas dúvidas, esses questionamentos, quanto mais orientado você estiver, mais tranquilo você vai ficar e passar por essa, a gente fala a expressão, né, por esse deserto. Você vai saber que você vai, às vezes, sentir frio, fome, né, no sentido pejorativo do deserto, mas você vai ter a certeza que esse deserto vai ter um fim. E lembrando sempre, se ele foi elegível para esse processo, é porque a medicina tem o que ofertar. Então, quanto mais orientado ele tiver, mais tranquilo ele fica, sem dúvida. E a gente orienta até pacientes, familiares que entram numa UTI, para fazer a visita para familiares também, que estão lá. É uma unidade de terapia intensiva, lá não é terminalidade, lá não é finitude, não é fim de vida. E, então, a gente também orienta dessa forma, para que eles entrem e tenham um comportamento mais adequado dentro de uma UTI ao fazer a visita. Porque o paciente está lá, a audição fica, né? Mas ele está, às vezes, incapacitado de se comunicar com aquele familiar. E, às vezes, a família chega num estado tão apreensivo. Então, olha, mas saia logo daqui, reaja bem, né? Esse tratamento, nós estamos lá te aguardando e tal e tal. E é algo que ele não pode atender prontamente. Ele não tem como fazer isso. Então, ali já altera, ele já fica mais com um estado mais ansioso, elevado e tal, e não funciona. E depois que nós começamos a adotar uma atitude, uma orientação para que esse familiar entre e fale, querido, nós estamos bem aqui, fique, faça a sua parte, fique quanto tempo você precisar, a recuperação vai ser outra, olha, papai tá bem, filhinho tá bem e tal, tarará. Só dessa fala, dessa alteração de comunicação, que eu falo que a comunicação é a base de tudo também, né, para nós lá, aquele paciente já fica mais tranquilo, mesmo ali, não tem e tal. Os que têm condição de comunicação, vai que vai, beleza. Eles ficam até, né, demonstram de imediato essa melhora.
De cada pessoa.
Exatamente.
Né? Doutoras Isabela e doutora Letícia, tem uma prevenção de tato, quando a gente está falando sobre o câncer de boca? Porque quando é de seio, a mulher vai lá, ela mesmo se apalpa, você passa a mão, tem um carocinho, né, tem alguma coisa. Existe alguma coisa em que as pessoas podem perceber pelo tato? Além do visual, às vezes a gente está falando também do pescoço, a gente está falando da cabeça e tal, um carocinho a mais, alguma irregularidade, existe como a gente tem essa autoprevenção no tato também?
Existe, que a gente já comentou, geralmente são feridas ou manchas, então, geralmente a pessoa sente uma afta que nunca vai embora, ou vai embora e logo volta, ou ela quando vai escovar o dente percebe que uma parte da língua está ficando branca, é uma mancha que ela não consegue tirar. Ou, às vezes, até o que geralmente os familiares geralmente descobrem em pacientes mais idosos, começa a perceber que começa a surgir nódulos no pescoço, né? O primeiro ponto, geralmente, que o câncer ele faz a metástase, geralmente é para os linfonodos, que são aquelas chamadas ínguas, né, popularmente. Então, ele começa com umas bolas no pescoço, e é quando a família geralmente, opa, tem alguma coisa errada com o pai, tem alguma coisa errada com o vô, vamos levar no médico. E, geralmente, é isso. São sinais físicos quando os pacientes chegam para nós, para fazer as biópsias, né? Geralmente são esses daí.
E até mesmo a mobilidade de língua. Então, aquele paciente que na hora que ele está comendo, ele está sentindo um pouco de dor, ou a língua já não tem aquela mobilidade muito tranquila. Uhum. Ele está escovando o dente, ele sente toda vez que tem alguma nodulação, um pouquinho quando a escova passa, embaixo da língua, que é muito difícil eles perceberem, né? Porque, no caso, não dói, a maioria não dói. Então, aí, quando olha, ele fala assim, ah, mas nunca doeu e está lá, feridinho. Então, é visual, eu acho que é o principal, né? O paciente se conhecer, olhar no espelho, né? A hora que tá escovando o dente, perceber. E a sensibilidade mesmo da língua, assim, que é um dos locais que mais é cometido, né? Então, sentir uma nodulação, sentir que tem alguma coisa que tá raspando na língua, né? Eu acho que é o principal.
Esse que vos fala tem um exemplo. Tem um exemplo próprio e físico. E aí o diagnóstico é da mãe. Quando eu tinha meus 14 ou 15 anos, a minha mãe, um dia sentada à mesa almoçando, ela virou para mim e falou: que é essa bola embaixo do teu. No seu pescoço? Eu falei: que bola? Ela falou: essa bola, você pôs a mão lá, falou: aqui tem um volume, ó.
Tem uma bolinha.
Tem uma. Só do tamanho de uma bola de ping-pong, mais ou menos, porque um cara de 14 anos, ele observa bem as coisas.
É comum.
Gente, ele observa bem as coisas. E aí, dali eu fui para o médico, do médico, o cirurgião bucomaxilo olhou, já foi para o hospital, um tumor de cordas vocais. Era um tumor benigno, mas um tumor de cordas vocais, que eu tive que tirar por causa de observação.
Existe essa ideia popular de que o câncer, ele dói. Se tá doendo, é doença ruim. Não, a maioria das vezes não dói, não sente nada.
Isso é sensacional você comentar, né, pra gente encerrar esse bloco e agradecer vocês. Não tem dor, às vezes não tem sangramento, não. Né? Não. Doutora Isabela e doutora Letícia, considerações finais. Prevenção, 100%. Tem que prevenir, tem que ter contato.
Eu acho que o ideal... Se você sabe o que pode piorar, né, o que pode desencadear o câncer, cigarro e bebida alcoólica, acho que é o principal, não só para câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço no geral, esôfago, gástrico, é muito. Então, evitar o que você sabe que vai te causar mal e se conhecer. Quando você sabe que é normal, né? Quando você olha alguma coisa que não está normal para você, você tem que investigar. Não simplesmente deixar porque não está doendo. Então, vai atrás para procurar saber o que, que é. Porque, às vezes, é uma lesão que você, tirando, não vai desenvolver um câncer, por exemplo.
Tem muita gente que deve chegar para vocês arrependida e falar, puxa, se eu soubesse,
exatamente,
né, dá uma tristeza isso, né?
Mas eu acho que vale a pena lembrar que não é só uma questão de teimosia, cigarro e bebida causam vícios psíquicos nas pessoas. Então, existe tratamento gratuito pelo SUS, vocês podem, posto de saúde, eles oferecem grupos de ajuda, medicações para ajudar a tirar esses vícios. E lembrar sempre que a gente sempre fala no consultório, o câncer, ele não é uma sentença. Eu sei que é uma palavra muito estigmatizada pela cultura, mas não é uma sentença, não é porque você tem câncer que você vai morrer de câncer. Todos vamos morrer, mas o câncer não é sentença. Procure ajuda sempre que possível.
Muito bem. Doutora Isabela Caroline Bizani e doutora Letícia Trevisan Correa. Então as pessoas acham vocês nas redes sociais, é importante evitar o fake news, evitar especulações, né?
Sim.
E no próximo bloco a gente volta para conversar também daquilo que é um diagnóstico já precoce, mas também hereditário. A gente está falando sobre causas, mas também tem a parte hereditária para tudo isso. Doutora Isabela Carolina Biazzani, meu muito obrigado. Doutora Letícia Trevisan Correia, meu muito obrigado. Vocês, como cirurgiã oncológicas, estudam, se dedicam para salvar vidas.
Obrigada.
Vocês são para lá de especiais, toda essa cadeia de trabalho, viu? Meu muito obrigado. Não sai daí, pessoal, que a gente já volta com esse assunto super importante, o câncer de boca.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Promoção de ingressos para o Parque de Diversões da tradicional quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina. O ingresso por R$4,50 e R$20 por R$70. Até dia 10 de junho enquanto durarem os estoques. Não perca, a quermesse será dias 27 e 28 de junho e dias 5 e 6 de julho.
A partir de segunda, dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 vai contar tudo para você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final dia 19 de julho. Fique ligado nos boletins da Copa. Apresentação Matheus Camargo. Nos programas Jornal da Manhã, Bate-Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Paiquerê 91,7.
Começou o Toyopar Fest, linha Hilux, SRV, SRX e Plus, com bônus de 40 mil no seu Toyota usado. Novidade, conheça a linha Yassi. E agora, seu Toyota com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes 2333, consulte condições e ofertas toyopar.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre o atendimento da administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina, a SESF, as mudanças na lei e os impactos no bolso do londrinense, as regras para a alteração de titularidade dos jazigos, a segurança nos cemitérios e a cobrança do IPT túmulo. Presenças de Péricles Deliberador, superintendente da SESF, Ellen Psinin, assessora técnica, e Ademir Gervásio, técnico de gestão da SESF. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial, neste sábado, às 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Bem, nós estamos de volta com o Maio Vermelho e agora fazendo com que a gente possa integrar mais uma profissional que é a doutora Isabela Pascoal. Ela fala assim, ai doutora, mas doutora fica deixando como fosse, não fosse uma nutricionista também, doutora, naquilo que está fazendo, nutricionista oncológica, extremamente importante, já foi citada aqui que nesse processo todo a gente tenta deixar os médicos por último, exemplo, você vai chegar até o médico, se Deus quiser, não. E quando chegar até ele, você tem que chegar todo ele preparado.
Super atleta, viu? Já descobrimos aí que é super atleta.
Ela é mesmo? Graduada pelo Unopar, com pós-graduação em Oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Também realizou acompanhamento no Hospital de Amor e Hospital São Judas Tadeu. E Barreto, esse hospital é gigantesco, né, cara? É meu, ele é
maravilhoso.
De linha, com foco em cuidados paliativos. É o mesmo estilão do hospital que nós temos, o Hospital do Câncer aqui em Londrina, o hospital lá em Barretos, parece que eles têm, assim, uma sinergia nacional em pensamentos, não é? em direcionar propósitos. Isso é sensacional. 6 anos de experiência e atendimento, atua em clínica presencial em Londrina e também no suporte oncológico multiprofissional da empresa Neumove, de forma online. Além disso, é palestrante, criador de conteúdo. A Neumove é top de linha. E, cara, Isabela, pô, maravilha, cara, porque a nutrição faz parte integralizada de tudo isso, né? Aqui nós tivemos, né, já com a